Muito obrigada, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras. Nós acabamos de ouvir dessa tribuna, presidente Marta, o senador João Pedro falar a respeito dos avanços importantes que o Brasil tem conquistado na produção de bens de informática no Brasil, o que decorre, em grande parte, da aprovação de leis de informática que garantem um incentivo fiscal para esse setor. Mas ouvimos principalmente o senador falar de um assunto que tem trazido à tribuna aqui do Senado Federal, assim como da Câmara dos Deputados, todos os parlamentares do Amazonas, e não só do Amazonas, de outros estados que com muita dificuldade conseguiram atrair e instalar um polo de produção e de desenvolvimento informática. Senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, nós temos no Brasil, e eu não me canso de dizer aqui, um regime tributário que prevê uma exceção. E essa exceção, senador Mário Couto, que é do vizinho estado do Pará, sabe, a exceção chama-se Zona Franca de Manaus, que é baseada, é um polo de produção, e muita gente no Brasil pensa que a Zona Franca é um grande comércio, e isso acabou há muito tempo, desde que o mercado brasileiro se abriu para produtos importados. A Zona Franca hoje ela é um polo de produção de principalmente dos setores de duas rodas, eletroeletrônicos, termoplástico, metalúrgico e também de bens de informática. É um parque de produção incentivado, ou seja, para superar as dificuldades das de distância, de falta de infraestrutura, o governo lá atrás, há mais de 45 anos, criou e instalou a Zona Franca de Manaus. Nós, até alguns anos, senhora presidente, nós tínhamos no polo de informática um dos principais setores de atuação na Zona Franca de Manaus. Eu aqui tenho alguns dados. No ano de 2000, até o ano de 2000, portanto, num período de 10 anos, algumas modificações e transformações se operaram na Zona Franca de Manaus. E, senador Paim, Vossa Excelência, que é do Rio Grande do Sul, que tem um dos importantes polos também, né, inicia uma importante atividade de desenvolvimento nesse setor de informática, e ao seu lado nós temos o senador Suplicy, assim como a senadora Marta, que são do estado de São Paulo. E creiam, os senhores senadores de São Paulo, nós não estamos falando contra São Paulo. Nós estamos querendo que o Brasil tenha uma condição de desenvolvimento mais igualitário, porque justiça social não se faz sem que haja justiça regional também, equidade no desenvolvimento de todas as regiões. Mas no ano de 2000, o polo de informática, que já foi, em anos anteriores, já representou 22% de todo o percentual de faturamento do polo industrial de Manaus. No ano de 2000 era 17%. E agora, no ano de 2010, ano passado, esse polo passou a representar somente 9%, senadora Marta Suplicy. Somente 9%. A medida provisória que nós vamos votar hoje, a medida provisória 517, eu falei desse assunto da tribuna ontem, mas repito hoje, a medida provisória 517, ela traz inúmeros assuntos, mas um dos assuntos, nos seus artigos 18 e 19, trata do incentivo, senador Táxi, do incentivo para os moldens, que é um produto do setor de informática. O molde, aquele que interliga a internet e tudo mais. Nós temos instalados na Zona Franca de Manaus 5 indústrias que fabricam molden. 5 indústrias que fabricam molden. A Tecnocolor do Brasil, a Evadim, a Foxconn, essa Foxconn, que é a que vai produzir tablets, produz molden lá na Zona Franca, senador João Pedro, Vossa Excelência sabe disso, a Maison e a Taycom, além da Thomson, fabricam molden. Com a medida provisória 517, eu não sei por quanto tempo essas indústrias continuarão instaladas no estado do Amazonas. Sabe por quê? Porque o incentivo que elas passam a receber não é mais só na Zona Franca de Manaus, é no Brasil inteiro. O que tira O que tira do Amazonas a competitividade, senador João Pedro. Vossa Excelência falou disso há pouco, tira a competitividade. Nós não queremos ter a exclusividade de nada, mas nós queremos também ser competitivo. Nós queremos que uma indústria chegue aqui e, infelizmente, a indústria não enxerga nomes. A indústria não conhece, não entende nada de nome. A indústria só conhece e entende número. Nome não, número sim. Elas só entendem número. Elas não sabem da importância e da necessidade que o Brasil tem de alcançar um desenvolvimento mais igual, mais equitativo do que nós temos hoje. Mas só vê números. Então é óbvio, se há uma lei que garante, por exemplo, porque uma indústria se instala em São Paulo com incentivos fiscais de 3x, é óbvio que ela vai a São Paulo. É óbvio que ela vai ficar em São Paulo, ao lado do grande mercado consumidor. Então, esse é o problema com os moldes. A 535, essa é pior ainda. Nós estivemos hoje pela manhã, a bancada inteira do Estado do Amazonas com o governador Omar Aziz, toda a bancada, 3 senadores e todos os deputados, para tratar com o ministro da Indústria e Comércio, Pimentel. Daqui a alguns minutos estaremos com o ministro de Ciência e Tecnologia, ministro Mercadante. E o nosso pleito é muito simples, e eu sei que esse não é o pleito só do Amazonas. Esse é o pleito do Rio Grande do Sul, esse é o pleito da Bahia, esse é o pleito dos estados que iniciaram uma política de atração para o polo de informática no Brasil. Então, penso, e aí eu fiquei muito, muito feliz, não apenas com o que a gente tem ouvido da presidente Dilma, mas o presidente Lula foi responsável, muito mais do que isso, muito atencioso com a Zona Franca de Manaus, com a região norte do país. E tenho certeza que a presidente Dilma caminhará no mesmo sentido. Não vai permitir que nada seja aprovado que tire competitividade ou não apenas empregos, mas a possibilidade de competição, a capacidade de competição de qualquer uma das unidades da Federação Brasileira. Então, fico feliz no dia de ontem, enquanto ela se reunia com os governadores para tratar da Copa, ela se dirigiu ao governador Omar Aziz também, dizendo que não vai permitir que nada aconteça contra a Zona Franca de Manaus. Eu aqui falava dos polos. São Paulo, eu repito, São Paulo hoje, 2011, quase que em torno de 70% do setor de informática no Brasil. Mas em 2009... No ano de 2009, enquanto São Paulo gerava 17.500 empregos no setor, o Paraná, 8.600 empregos, Minas Gerais, quase 5.500, o estado do Amazonas passou a gerar somente 3.000 empregos no setor de informática. O Rio Grande do Sul, 2.600 empregos, ou seja, a lei de informática, infelizmente, vem concentrando. Eu acho que, se é uma lei importante, ela precisa de um outro aspecto, ela precisa de um outro item que permita que haja uma desconcentração no processo produtivo. Eu aqui me lembro que, no passado, no governo anterior, o ministro de Ciência e Tecnologia dizia, quando perguntado foi, por que que os recursos de ciência e tecnologia para a formação de doutores, aplicação em pesquisas, eram todos direcionados ao Sudeste? E ele respondeu, senador Pedro Taques, que seria desperdício de recursos jogar recursos para a formação de recursos humanos, para o desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia nas regiões Norte e Nordeste. Seria como jogar dinheiro na lata do lixo. Esse não é o pensamento de quem dirige uma nação de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tem realidades tão distintas que parecemos diferentes países, mas somos uma única nação, com uma única língua, com um povo que representa a mais bela diversidade cultural, étnica, mas um povo unido de norte a sul. E por isso é que nós temos, e é isso exatamente que nós temos que preservar. E se Vossa Excelência me permite, senadora Marta, eu, para concluir, só quero dizer o seguinte, registrar um outro assunto. Ontem, o plenário aprovou a criação, a formação de uma comissão externa para acompanhar o problema da insegurança no campo do Brasil, sobretudo na Amazônia. Eu espero, propus a formação dessa comissão, o plenário aprovou, o presidente Sarney encaminhou a votação e aprovamos. Espero que nós possamos, juntamente com o Poder Executivo Federal, os governos dos estados, ajudar para diminuir essa situação de insegurança que o campo volta a conviver, com que o campo volta a conviver. Então, deveremos estar em breve, juntamente com os três membros, os três senadores, e se lá eu ficar, estar em breve fazendo não apenas uma visita, não apenas ir às regiões nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará, mas discutir com a população, sentir o sentimento que tem a população que vive lá, porque é grave o assunto, é muito grave. Grave porque os agricultores mortos, os agricultores assassinados, um casal, um outro agricultor no estado do Pará e um sindicalista agricultor no estado do Amazonas viviam em áreas de assentamento do INCRA, em áreas de assentamentos do INCRA, e produziam uma produção pequena, uma agricultura familiar, e apenas porque lutavam contra a ação de grileiros, contra a ação daqueles criminosos que extraíam ilegalmente madeira, ou extraem ilegalmente a madeira, as riquezas da nossa floresta, à margem da lei, à margem da legalidade, morreram porque lutavam contra isso. Então, acho que essa comissão deverá ir no final de semana, ou no mais tardar início da outra, a essas regiões, se reunir com os trabalhadores, os moradores do local, e assim procurar ajudar na resolução do problema. Muito obrigada, senhora presidente.